secretários de distrito. E até agora, nada. Depois, o Sr. Deputado diz assim, não, ninguém mandou o Governo abaixo, o Sr. Deputado leu mal o filme. O Sr. Deputado não podia estar a exigir aos verdes que votassem um orçamento a favor quando nós não concordávamos com esse orçamento. Das 15 propostas que o Governo fizeram, que os verdes fizeram chegar ao Governo, o PS apenas deu luz verde a uma e dito à última da hora, de maneira a impossibilitar qualquer conversa antes da votação na Generalidade. E, portanto, Sr. Deputado, não pode lhe dizer que foram os verdes que chumbaram ou que derrubaram o Governo. Os verdes limitaram-se a votar contra um orçamento que não respondia às necessidades do país. Se o PS percebeu que era uma boa altura para ir para eleições e depois do Presidente... Se o PS percebeu, se o PS percebeu que era uma boa altura para ir para eleições, fez o que tinha a fazer. Não pode estar a mandar a responsabilidade para cima dos outros. Portanto, nós não temos orçamento, nós não temos orçamento de Estado, porque o Governo e o Partido Socialista não quiseram. Foi porque o PS não conseguiu apresentar um orçamento que agradasse à esquerda. Ponto. Sobre essa matéria, eu creio que não há mais dúvidas. Mas falou da ferrovia, Sr. Deputado, e eu quero dizer-lhe que o Governo está a falhar ao nível da ferrovia 2020. E os projetos estão todos a rapar para 2023. As linhas de Cascais, por exemplo, e do Douro, o Metrobus de Coimbra, são as principais baixas, ou as primeiras, da Ferrovia 2020, que o Governo, aliás, assume no documento sobre o Acordo de Parceria de Portugal 2030, que agora discute. Não, derrapou para 2023, já nem 2023. A linha do Douro, por exemplo, a modernização do troço, Marco Canaveses, Régua, devia estar concluído em 2020. Nós estamos em 2021, ainda nem o concurso público foi lançado e, portanto, Sr. Deputado, é verdade que foram tomadas medidas importantes do ponto de vista dos transportes, é verdade que falta muito por fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos mais dois pedidos de esclarecimento. A Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, primeiro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar o PEV por este agendamento potestativo e no projeto de lei que o Sr. Deputado aqui nos apresentou hoje fica claro aquilo que é pretendido, a gratuidade dos transportes públicos, coletivos, quer para pessoas com deficiência, quer para pessoas desempregadas, pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos e para estudantes que se encontrem no ensino obrigatório. Esta é claramente uma proposta que responde a questões sociais urgentes, mas também está assente num fundamento ambiental. Não poderia perder esta oportunidade de lhe endereçar então três questões, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, gostaríamos de perceber porque é que este projeto se limita aos estudantes do ensino obrigatório e não se propõe alargar aos jovens universitários. Depois, e talvez aqui a senhora deputada Mariana Silva pudesse perceber melhor o exemplo que eu vou dizer, fruto da área geográfica que eu vou citar, mas certamente o senhor deputado também perceberá onde eu quero chegar, trazendo este exemplo da linha que liga o Porto a Guimarães e a Braga. Dou-lhe então este exemplo muito simples. Quem reside em Braga ou em Guimarães e tem de trabalhar no Porto, tem de investir em transportes públicos cerca de 75 euros por mês, num passe normal. Um estudante de ensino superior, cerca de 55 euros. E se for alguém, um estudante, abrangido pela ação social, mesmo assim tem de pagar perto de 30 euros. Portanto, a primeira pergunta, Sr. Deputado, é porque é que o PEV, na sua proposta, não alarga a gratuitidade a todos os estudantes do ensino superior e a todos os estudantes abrangidos pela ação social. Outra questão que nos merece reflexão e também gostaria de colocar à consideração do Sr. Deputado, prende-se com aquilo que o PEV invoca na sua exposição de motivos e bem, no que diz respeito à importância destas medidas para a redução dos gases de efeito de estufa e também a sua ligação ao facto de serem políticas sociais bem importantes, mas na proposta de lei que analisamos, estas propostas ficam circunscritas à área de residência através da CIM ou através das áreas metropolitanas. E, portanto, voltando ao exemplo Porto-Braga-Porto Guimarães, dou-lhe um exemplo de um próprio concelho onde as pessoas se queixam da imensa discriminação mediante o local onde apanham os transportes públicos. Estou a falar do concelho de Famalicão, onde, mediante a estação que a pessoa utiliza, isto vai ter claros reflexos naquilo que é o preço do passe mensal. É verdade que há um enorme caminho a fazer na gratuitidade dos transportes, quer dentro das áreas metropolitanas, quer entre as comunidades intermunicipais, mas aqui o entre não está de todo previsto neste projeto. E, portanto, perguntamos ao Sr. Deputado que o seguinte: todas as pessoas que se enquadrem nestas características, pessoas com deficiência, pessoas desempregadas, estudantes até aos 18 anos, vão ter um apoio nesta proposta, e bem, que incentiva ao uso de transportes públicos, mas só se circularem dentro daquelas áreas indicadas? Isto urge clarificar, Sr. Deputado. Portanto, a questão é: quantos estudantes, quantas pessoas com deficiência e quantas pessoas desempregadas por força de diferentes variáveis são obrigadas a circular entre Sines e entre áreas metropolitanas e, portanto, ficarão fora deste projeto de lei? Para concluir, uma última questão. Como sabemos bem, o Sr. Deputado ainda há pouco referiu na sua intervenção que só vamos efetivamente garantir e incentivar o uso de transportes públicos se efetivamente eles derem resposta às necessidades das pessoas. Nós precisamos de políticas que sejam ambiciosas, precisamos de alargar os apoios ao maior número de pessoas possíveis e precisamos de apoiar também os municípios a adquirirem frota, nomeadamente frota com emissões zero. E era exatamente esse caminho que o PAN pretendia fazer quando aqui trouxe um projeto de reforço, quer ao PART, quer ao ProTransp, mas que o PEV votou contra e, portanto, o Sr. Deputado urge esclarecer, afinal, o que é que o PEV pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem ainda a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Ferreira, começo por saudar a iniciativa que aqui nos trouxe o Partido Ecologista Os Verdes, de alargar esta discussão a um nível nacional e não meramente local municipal, porque aí já começamos a ter algumas luzes e alguns programas que estão a ser implementados. As duas perguntas são muito rápidas e o que eu gostaria de ver respondidas serão no âmbito de se o transporte passar a ser gratuito, se existe alguma estimativa sobre qual o aumento da sua utilização. Como garantir que não existe sobrelotação nos transportes públicos? Ao contrário, qual será a efetiva redução da utilização de transporte individual? Pensou ainda o Partido Ecologista ou os Verdes se conseguiremos assegurar de forma equitativa uma cobertura do território nacional? Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os pedidos de esclarecimento da Sra. Deputada Bibiana Cunha e do Sr. Deputado Miguel Arrobas, do CDS-PP, e dizer já à Sra. Deputada Bibiana Cunha que, de facto, o nosso projeto tem, digamos, quatro segmentos populacionais como destinos ou objeto de análise. São as pessoas com deficiência, são os desempregados, são os estudantes do ensino obrigatório e são as pessoas até aos 18 anos. Não se propõe, de facto, aos jovens universitários, nem aos que referiu dos apoios sociais, mas, como eu disse lá de cima, nós estamos abertos a quem sede especialidade receber os contributos dos outros partidos. Da nossa parte, a proposta que hoje aqui adiantou será muito bem-vinda, assim haja a receptividade das restantes forças políticas para incluir também o segmento dos jovens universitários. Relativamente aos transportes, ao exemplo que deu de Guimarães, tenho de dizer-lhe, Sra. Deputada, que os Verdes já fizeram muito pelos transportes públicos em Guimarães e há ainda muito para fazer, é verdade.
Quanto à pergunta que faz do CIMI da área metropolitana, aquilo que está previsto no projeto é que as pessoas possam beneficiar da gratuitidade dos transportes públicos, naturalmente, na sua área de residência. Se nós alargarmos isto para os jovens universitários, certamente que depois também temos que adaptar o diploma ao texto que ficar. Mas para isso contamos também com o contributo do PAN para que, como eu disse lá de cima, para que este diploma seja o mais consensual possível. Senhor Deputado Miguel Arroba, nós não temos estimativa do impacto que isto terá do ponto de vista da ocupação dos transportes públicos. O que sabemos é que quando o PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, entrou em vigor, os transportes públicos andavam cheios. E nós admitimos que isto, a solução não é aquela que o Ministro do Ambiente na altura propunha, que era arrancar os bancos. Até propôs arrancava os bancos e, se fosse preciso, até o do motorista arrancava para caber lá mais uma pessoa. Portanto, tem que haver uma aposta séria nos transportes públicos, com investimento, porque os transportes públicos, para serem uma alternativa verdadeira à utilização da viatura individual, têm que ter segurança, têm que ter conforto, têm que ter, sobretudo, regularidade, para que as pessoas, certeza, para que as pessoas não possam estar naquela indecisão, será que se há transporte, não há transporte, vem, não vem, e é preciso também haver uma articulação entre os vários operadores no terreno. Agora, o que nos parece é que nós não devemos avançar em políticas que possam permitir a utilização do transporte público, porque é para aí que temos que caminhar, é para aí que temos que caminhar quando falamos do combate às alterações climáticas, com medo que depois os transportes não deem resposta. Portanto, se a procura aumenta, naturalmente que a oferta também tem que ser reforçada. E é isso que nós andamos aqui estes anos todos a exigir, que haja, de facto, um reforço do ponto de vista da oferta, porque nós não podemos estar a pedir às pessoas para deixarem o carro em casa e virem transportes públicos, quando depois não lhes damos os transportes públicos adequados. E por isso é que é preciso todas estas medidas serem acompanhadas de um forte reforço ao nível da qualidade e da quantidade dos transportes públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao período de intervenções dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais um agradecimento ao PEV por ter trazido este importante debate. Nem sempre a visão de sociedade e os objetivos que os governos têm para o país são executados na linha do que é expectável. Mesmo com boas intenções, o desenho da política pública muitas vezes barra com variáveis externas, algumas inesperadas e sem qualquer controle do Poder Executivo, outras decorrentes da dificuldade de afinar as medidas aos alvos pretendidos. Por isso, nem sempre se verifica uma resposta das populações e das entidades envolvidas suficientemente bem-sucedida e que satisfaça o melhor possível as razões da sua implementação. Se é verdade que o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos sofreu nos últimos anos um impacto inesperado e extraordinário, como é a crise pandémica, afetando a sua execução, a avaliação existente para quase um ano de implementação em condições de normalidade permite considerar este programa como um sucesso de intervenção pública. Esta política, a par de outras intervenções, alinhada com o compromisso da redução dos efeitos de estufa em 55% até 2030, satisfaz objetivos bastante além do esforço de combate às alterações climáticas. No essencial, o reforço do financiamento do Sistema Nacional de Transportes, baseado em compromissos firmes com as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, e ao estabelecimento de condições inquestionáveis para a aplicação dos meios financeiros, seja na redução de tarifas, seja no aumento da oferta, conduzia várias benfeitorias em alguns vetores muito relevantes do nosso país. É claro que o PART é um programa central desta estratégia, mas os efeitos positivos desta abordagem contaram com um esforço colossal de investimento nos transportes, como há muito não se via, mas também de outras políticas paralelas. Sr. Presidente, os factos já conhecidos não permitem outra avaliação. O PART tem uma dotação anual de 138,6 milhões de euros, é um caso de sucesso na atração de passageiros para o transporte público. A avaliação do IMT aponta para crescimentos significativos na procura, depois de muitos anos de perda de passageiros, sem existência de medidas que travassem esta sangria. Na mesma linha de preocupação, em 2020, foi implementado o programa de apoio à densificação e reforço da oferta de transporte público, com 15 milhões de euros, para responder à necessidade de reforço dos serviços de transporte, e foi criado também o Fundo de Serviço para o Serviço Público de Transportes, que assegura um financiamento de 5 milhões de euros ao ano para o funcionamento regular das autoridades de transporte. Ao mesmo tempo, verificou-se o crescimento e reforço da rede de transportes.